Rogando a proteção de Deus, declaro aberto a presente sessão. Solicito à primeira secretária proceder à leitura da ata da sessão anterior ordinária.
Ata da 2.359ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Castro. Aos 6 dias do mês de setembro do ano de 2017, às 14h15, no plenário desta Casa Legislativa, sob a presidência do vereador José Otávio Nocera, secretariado pelos vereadores Maria de Fátima Bart, Antão Castro e Maurício Cusdra, são iniciados os trabalhos, realizando-se a 2.359ª sessão ordinária desta Câmara Municipal. Ao abrir a presente sessão, o senhor presidente solicitou a todos que ficassem em pé para entoar o hino nacional. Após, os alunos do Centro Municipal de Educação Infantil Ciranda do Saber entoaram o hino a Castro. Na sequência, o presidente agradeceu aos alunos pela apresentação do hino, bem como suspendeu a presente sessão por 30 minutos, instante em que agradeceu a artista plástica Maria Antonieta Gonzaga Teixeira pela doação de uma obra de arte a esta Casa Legislativa, concedendo a palavra à referida artista. A senhora Maria Antonieta, ao fazer uso da palavra, discorreu sobre sua carreira artística, ressaltando que em seus trabalhos divulga o nome do município de Castro, ao mesmo tempo em que agradeceu os vereadores deste legislativo. Reabertos os trabalhos, procedeu-se à leitura da ata da sessão ordinária anterior, que foi aprovada sem restrições. Após a leitura da ata, o presidente agradeceu a presença em plenário dos alunos da Escola Municipal Professora Mariana Garcês Duarte. Expediente. Projeto de Lei Complementar número 06/2017, do vereador Maurício Cusdra, que acrescenta disposições à Lei Complementar número 31/2011, Código de Obras. Ofícios número 259 269/2017, do prefeito municipal, encaminhando projetos de lei para apreciação dos vereadores. Projeto de lei número 48/2017, do prefeito municipal, que dispõe sobre a organização do Conselho Municipal de Saúde, das conferências municipais de saúde e das outras providências. Projeto de lei número 49/2017, do prefeito municipal, que altera a composição da Comissão Especial de Planejamento, Implantação e Acompanhamento Industrial, criada pela lei número 1586/2007. Projeto de lei número 50/2017, do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder doação de materiais, equipamentos e acessórios inservíveis ao serviço público e da outras providências. Projeto de lei número 51/2017, do vereador Herculano da Silva, que dispõe sobre a adequação da iluminação pública no ambiente do município de Castro e da outras providências. Projeto de decreto legislativo número 02/2017, do vereador presidente José Otávio Nocera, que altera o artigo 2º e 4º do decreto legislativo número 04/1999. Requerimento do vereador Maurício Cusa solicitando a retirada do projeto de lei número 46/2017. Ofícios número 245, 260, 271/2017 do prefeito municipal, encaminhando os projetos de lei número 23, 38 e 42/2017, sancionados respectivamente como leis municipais número 3.363, 3.364, 3.365/2017. Ofício número 267/2017 do prefeito municipal, em atendimento ao ofício número 296/2017 desta Casa Legislativa, que encaminhou solicitação de informações dos membros da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento referente ao projeto de lei número 35/2017. Prestando as informações solicitadas. Ofício número 272/2017 do prefeito municipal, em resposta ao ofício número 303/2017, que encaminhou solicitação de informações dos membros da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, referentes ao projeto de lei número 24/2017, prestando as informações solicitadas. Ofício número 126/2017 do prefeito municipal, em resposta à indicação número 160/2017 do vereador Herculano da Silva, referente às reclamações das pessoas que aguardam o ônibus em parada própria, prestando as informações solicitadas. Ofício número 128/2017 do prefeito municipal, Em resposta à indicação número 174/2017 do vereador Miguel Zadi Neto, prestando as informações solicitadas. Ofício número 129/2017 do prefeito municipal, em resposta ao requerimento número 100/2017 do vereador Maurício Cusdra, prestando as informações solicitadas. Ofícios número 72, 73, 74, 75/2017 do secretário municipal de obras, serviços públicos e meio ambiente, em resposta respectivamente às indicações número 198 e 197 do vereador presidente José Otávio Nocera e Dirceu Ribeiro, bem como ao requerimento número 133/2017 do vereador Joel Elias Fádio, indicação número 212/2017 do vereador presidente José Otávio Nocera, prestando as informações solicitadas. Ofícios número 81, 82, 93, 99, 100, 101, 102, 108, 109/2017 do secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, em resposta respectivamente ao requerimento número 119/2017 e indicação número 181/2017 do vereador presidente José Otávio Nocera, ao requerimento número 87/2017 e as indicações número 32, 61, 144, 151, 171, 172/2017 do vereador Rafael Casper Habers. As indicações número 38 e 93/2017 do vereador Gerson Sutil. As indicações número 14 e 104/2017 do vereador Paulo César de Farias. As indicações número 20 e 58/2017 do vereador Luiz César Canha Ferreira. As indicações número 34, 36, 76, 87, 121, 155, 159, 166, 184/2017 do vereador Maurício Cusdra e ao requerimento número 130/2017 do vereador Joel Elias Fábio, bem como ao requerimento número 39/2017 do vereador Miguel Zadi Neto, prestando as informações solicitadas. Ofício número 110/2017 do vereador e técnico em edificação do gerente e do técnico em edificações da Unidade Regional da Sanepar, Companhia de Saneamento do Paraná, em Telêmaco Borba, em resposta ao requerimento número 127/2017 do vereador Antônio Cirlei Alves da Silva, referente a informações sobre a inexistência de rede de esgoto no bairro Morada do Sol 4, prestando as informações solicitadas. Convite da Prefeitura Municipal para as festividades alusivas ao desfile da Independência do Brasil, com data, horário e local que especifica. Nesse instante, o presidente agradeceu a presença em plenário dos alunos do programa Geração do Futuro, programa este realizado em parceria com o SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, e a Cargill. Convite da AMDA, Associação de Moradores do Distrito de Abapã, para as festividades em comemoração ao 69º aniversário do Distrito de Abapã, com data, horário e local que especifica. Requerimento número 153/2017 do vereador Miguel Zadi Neto, que requer voto de louvor ao atleta Sérgio Ávila pela conquista do título mundial de jiu-jitsu, World Master de Jiu-Jitsu, em Las Vegas. Requerimento número 154/2017 do vereador Juvenil Rodrigues de Freitas, que requer seja oficiado ao secretário municipal de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente, solicitando informações sobre a existência de projeto com previsão de contenção de alagamento na rua Francisco de Assis Andrade, em frente à Igreja São José, Vila Rio Branco. Requerimento número 155/2017. Do vereador Paulo César de Farias, que requer voto de pesar pelo falecimento da senhora Odete N. Kim Ramos. Requerimento número 156/2017 do vereador Paulo César de Farias, que requer seja oficiado ao gerente-geral da Unidade Regional da Sanepar, em Telêmaco Borba, solicitando informações sobre a falta de pressão da água no bairro Morada do Sol 1, principalmente na rua Arthur Gomes Machado. Requerimento número 157/2017 do vereador Maurício Cusdra, que requer seja oficiado ao prefeito municipal e ao secretário municipal de Obras e Serviços Públicos e Meio Ambiente, solicitando informações sobre o projeto que prevê o reflorestamento às margens do rio Iapó. Requerimento número 158/2017 do vereador presidente José Otávio Nocera, que requer seja oficiado ao prefeito municipal e ao diretor do Departamento de Comércio, Indústria e Turismo, solicitando informações quanto à reforma da Casa da Cultura Emília Erickson. Requerimento número 159/2017, o vereador Maurício Cusdra, que requer seja oficiado ao prefeito municipal solicitando informações sobre a possibilidade de estudo e projeto para mudança no sistema de transporte público e também quanto à construção de um terminal rodoviário. Requerimento número 160/2017, do vereador Gerson Sutil, que requer voto de pesar pelo falecimento da professora Helenice Prestes da Silva. Requerimento número 161/2017, o vereador Rafael Casper Habers, que requer seja oficiado ao prefeito municipal e ao secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, solicitando informações referentes à possibilidade de adoção do sistema de integração temporal no transporte público coletivo do município. Requerimento número 162/2017, do vereador Joel Elias Fábio, que requer seja oficiado ao prefeito municipal e ao secretário municipal de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente, solicitando informações quanto à existência de projeto prevendo limpeza e revitalização do Parque Balneário Dr. Libânio Stanislau Cardoso, Prainha, Centro. Requerimento número 163/2017, do vereador Joel Elias Fábio, que requer seja oficiado ao prefeito municipal e ao Departamento de Segurança Pública, solicitando informações quanto à existência de projeto prevendo a instalação de câmaras de monitoramento em pontos estratégicos como as ruas Dr. Jorge Xavier da Silva, Centro, e Javerte Madureira, na Vila Rio Branco, bem como nas rotatórias e nos distritos deste município, reiterando o requerimento número 09/2017. Indicação número 232/2017, do vereador Miguel Zadi Neto, que indica o prefeito municipal sugestão de extensão do projeto Natureza Feliz, Povo Feliz, para os distritos de Socavão e Abapã, neste município. Indicação número 233/2017, do vereador Miguel Zadi Neto, que indica o prefeito municipal a necessidade de construção de uma capela mortuária nesta cidade. Indicação número 234/2017, do vereador Dirceu Ribeiro, que indica o prefeito municipal e o secretário municipal do interior a necessidade de patrulhamento e cascalhamento na estrada do cemitério da localidade de Capoeirinha, região da Ribeirinha, interior deste município. Indicação número 235/2017, do vereador Dirceu Ribeiro, que indica ao prefeito municipal e ao secretário municipal de Obras e Serviços Públicos e Meio Ambiente a necessidade de instalação de faixas de pedestres em várias passagens da Avenida Prefeito Dr. Rony Cardoso. Indicação número 236/2017, do vereador Dirceu Ribeiro, que indica ao prefeito municipal e ao secretário municipal do interior a necessidade de reformas e limpeza no cemitério da localidade de Pinheiro Seco, neste município. Indicação número 237/2017, do vereador Dirceu Ribeiro, que indica ao prefeito municipal a necessidade de colocação de lombada na Avenida Vicente Fiorillo, bairro Padre Piva. Indicação número 238/2017, do vereador Antônio Sirley Alves da Silva, que indica ao prefeito municipal e ao secretário municipal de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente a necessidade de recuo na faixa de estacionamento na rua Major Otávio Novaes, em frente à loja Top Master Centro. Indicação número 239/2017, do vereador Antônio Sirley Alves da Silva, que indica ao prefeito municipal e ao secretário municipal de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente a necessidade de construção de calçadas na rua Raimundo Feijó Gaião, Vila Rio Branco, no trecho correspondente à lateral da pista de atletismo. Indicação número 240/2017, do vereador Miguel Zadi Neto, que indica ao prefeito municipal a necessidade de tapa-buraco na rua Doutor Otávio Novaes Júnior, próximo à Vaca Mecânica e à Igreja Assembleia de Deus, Jardim Social Arapongas. Indicação número 241/2017, do vereador Paulo César de Farias, que indica ao prefeito municipal a necessidade da colocação de tela no campo de futebol do Jardim Perpétuo Socorro, entre as ruas Gastão Negrão e Manuel José Braga. Indicação número 242/2017, do vereador Maurício Cusdra, que indica ao prefeito municipal a necessidade de aumento no muro da Escola Municipal Professora Mariana Garcês Duarte, Vila Santa Cruz. Indicação número 243/2017, do vereador Luiz César Canha Ferreira, que indica ao prefeito municipal a necessidade de colocação de antipó na rua Gustavo Arnold Augustato, bairro Poço Grande. Indicação número 244/2017, do vereador Luiz César Canha Ferreira, que indica ao prefeito municipal a necessidade de colocação de lombada na rua Carlos Edson Martins de Oliveira, Vila Rio Branco. Indicação número 245/2017 do vereador Luiz César Canha Ferreira, que indica o prefeito municipal sugestão de que o executivo municipal torne mais frequente a ação de umedecer a Avenida Dácio Leonel de Quadros no trecho compreendido entre o final do bairro Santa Terezinha até a rua Carl Josef Hoffmann. Indicação número 246/2017 do vereador Rafael Casper Habers, que indica ao secretário municipal de Obras e Serviços Públicos e Meio Ambiente a necessidade de recuperação da obra com o nome da cidade na entrada do município na PR-151, danificada em acidente de trânsito. Indicação número 247/2017 do vereador presidente José Otávio Nocera, que indica ao secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano a necessidade da construção ou implantação de bancos na parte de baixo da rodoviária municipal centro. Esgotada a matéria para o expediente, não havendo vereador inscrito para o pequeno expediente, procedeu-se à chamada constando-se a presença de todos os vereadores. Havendo o número legal, passou-se para a ordem do dia, ocasião em que o presidente encaminhou o projeto de lei complementar número 06/2017 e os projetos de lei número 48, 49, 50 e 51/2017, bem como o projeto de decreto legislativo número 02/2017 aos membros das comissões permanentes para emissão de pareceres. Discussão e votação única do projeto de decreto legislativo número 02/2017. Com parecer favorável dos membros da Comissão Permanente de Constituição e Justiça. Em discussão e após em votação, foi aprovado por unanimidade. Discussão e votação única dos requerimentos número 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161/2017, os quais em discussão e após em votação foram aprovados por unanimidade. Discussão e votação única do requerimento 162/2017. Em discussão, o vereador Joel, autor dessa proposição, solicitou que o vereador Maurício Cusdra assinasse junto com este vereador o referido requerimento, o qual, em discussão e após em votação, foi aprovado por unanimidade. Discussão e votação única do requerimento número 163/2017, o qual, em discussão e após em votação, foi aprovado por unanimidade. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 43/2017. Com parecer favorável dos membros das comissões permanentes de Constituição e Justiça, já lido na sessão ordinária anterior. Em discussão, fiz uso da palavra o vereador Rafael Casper Habers, solicitando vistas desta proposição para que se inclua na mesma o projeto Fazendo Turismo, promovido pelo Departamento de Comércio, Indústria e Turismo, no terceiro ano nas escolas do município, tendo em vista que, devido à alteração de gestão, não há garantia de ocorrer a sua continuidade. Desta forma, o presidente concedeu vistas ao vereador solicitante pelo prazo de 5 dias, retirando o projeto de lei número 43/2017 da ordem do dia. Segunda discussão e votação no projeto de lei número 44/2017, com parecer favorável dos membros da Comissão Permanente de Constituição e Justiça, já lido na sessão ordinária anterior. Em discussão e após em votação, foi aprovado por unanimidade. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 47/2017, com parecer favorável dos membros da Comissão Permanente de Constituição e Justiça. Em discussão, fiz uso da palavra o vereador Maurício, autor desta proposição, dizendo que a Associação de Pais e Mestres e Funcionários do Colégio Estadual Major Vespasiano Carneiro de Melo existe há mais de 40 anos. No entanto, não está regularizada. E devido a questões burocráticas que permeiam as escolas, a necessidade desta regularização, que esse estabelecimento de ensino necessita muito desta lei de declaração de utilidade pública, porque recebe verbas e benefícios do governo através da APMF. E por essas razões, a diretoria do colégio e a presidente da APMF solicitaram a elaboração da mesma, a qual promoverá o reconhecimento da APMF como sendo de utilidade pública. Encerrada a discussão e após em votação, foi aprovado por unanimidade. Primeira discussão e votação do projeto de resolução número 05/2017, substitutivo ao projeto de resolução de mesmo número. Antes de se proceder à leitura dos pareceres, a vereadora Maria de Fátima solicitou a retirada desta proposição com fundamento no artigo 104, inciso 8º do regimento interno desta Casa Legislativa, devido a um erro de protocolo da Secretaria deste Legislativo. Desta forma, o presidente, acatando a solicitação da referida vereadora, retirou o projeto de resolução número 05/2017, substitutivo ao projeto de resolução de mesmo número da ordem do dia. Não havendo mais matéria de deliberar-se na ordem do dia, o presidente deixou livre o uso da palavra a cada vereador que quisesse manifestar, sendo que fez uso da mesma o vereador Gerson Sutil. Não havendo mais vereador querendo se manifestar, o presidente convidou os vereadores para que se dirigissem até a sala de reuniões para que se procedesse à escolha do castrense que brilha, ao mesmo tempo em que agradeceu a presença e a colaboração de todos nesta sessão e convocando os vereadores para a próxima sessão ordinária que se realizará em 13 de setembro do corrente, a hora regimental, encerrou a presente sessão. E para constar, eu, Maria de Fátima Barta Antão Castro, primeira secretária, determinei fosse lavrada a presente ata, que vai assinada pelo presidente e vereadores presentes.
Coloco em discussão a ata que acaba de ser lida. Encerra a discussão. Coloco em votação os que a própria permaneça como estão. Aprovada por unanimidade. Solicito aos senhores secretários a procederem à leitura do expediente.
Projeto de Lei Complementar número 07/2017, súmula, acrescenta disposições da Lei Complementar número 36/2011. Projeto de Lei de Autoria do Vereador Maurício Kuzdra. Projeto de Lei número 52/2017, súmula, institui Programa de Transporte Rural às Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais. Projeto de Lei de Autoria da Vereadora Maria de Fátima Bart Antão Castro. Ofício número 277/2017, do Executivo Municipal, encaminhando o projeto de lei complementar sancionado como Lei Complementar Municipal número 55/2017. Crédito de recursos financeiros do Orçamento Geral sob bloqueio em 4 de setembro de 2017, no valor de R$ 72.832, que tem por objeto apoio a projetos de infraestrutura turística. Memorando número 08/2017, encaminhando balancete financeiro da Câmara Municipal do mês de agosto de 2017.
Requerimento número 165 de 2017. Senhor presidente, requeremos à mesa, após ouvido o plenário na forma regimental, seja oficiado ao senhor prefeito municipal de Castro, solicitando as cópias dos empenhos e ordens de pagamento do transporte coletivo do interior do município, relativo à concorrência pública número 004 de 2008, contratos número 30 37 de 2010. Especificamente os documentos relativos aos passes, passagens liberadas pela Secretaria da Família e Desenvolvimento Social, no período compreendido entre 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2015. Justificativa. Tendo em vista as informações encaminhadas a esta Casa por meio dos ofícios número 002 de 2017, Superintendência de Suprimentos e Licitações 38 de 2017, SMF e 39 de 2017, SMF, entendemos necessário o envio da documentação acima solicitada, para melhor compreensão dos fatos ocorridos na ausência de previsão contratual dos serviços prestados. Contamos com o apoio dos demais vereadores na aprovação do presente requerimento, para que possamos analisar com maior precisão a prestação de contas do exercício financeiro de 2015, relativa ao Poder Executivo Municipal. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 4 de setembro de 2017, autoria dos vereadores Maurício Kuzdra e Maria de Fátima Bart Antão Castro. Requerimento número 166 de 2017, senhor presidente. Requeiro à mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, que seja oficiado ao chefe dos Correios de Castro, solicitando a pedido da comunidade informações quanto à falta de entrega de correspondência na rua Edilberto Kuskovski, Jardim Pandorf, nesta cidade. Justificativa. Os moradores dessa rua reclamam que não recebem suas cartas, boletos e correspondências em geral, criando assim muitos transtornos. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 6 de setembro de 2017, autoria do vereador Paulo César de Farias. Requerimento número 167 de 2017, senhor presidente. Requeiro à mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, seja oficiado ao prefeito municipal solicitando informações quanto à existência de projeto que prevê a instalação de travessia elevada na rua Francisco Anacleto da Fonseca, número 554, Vila Rio Branco. Justificativa. Nessa via, motoristas imprudentes trafegam em alta velocidade e o fato de haver uma igreja ali localizada torna essa imprudência ainda mais perigosa, considerando que isso vem ocorrendo no horário de entrada e saída de fiéis da igreja, quando o fluxo de pedestres e veículos aumenta. Desse modo, a implantação de travessia elevada para pedestres funcionaria como uma ferramenta no trânsito, com o objetivo de oferecer segurança, proporcionando aos condutores maior visibilidade e obrigando-os a reduzir a velocidade. Assim sendo, requeiro tais informações e, caso ainda não haja projeto, solicito a realização desta obra para que ocorra melhoria tanto para os motoristas quanto para os pedestres, e o que garantirá um trânsito seguro com o menor impacto urbano possível. Pelos motivos expostos, conto com a colaboração dos nobres pares e aprovação desse requerimento. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 30 de agosto de 2017, autoria do vereador Juvenil Rodrigues de Freitas. Requerimento número 168 de 2017. Que queira mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, secretário municipal de obras, serviços públicos e meio ambiente, quanto à previsão e quais bairros serão contemplados pelo projeto Natureza Feliz, Povo Feliz, que foram realizados em alguns bairros em parceria com o Exército em nossa cidade. Justificativa. Visto que essa iniciativa beneficiou muitos moradores dos bairros, sendo esses Vila do Rosário, Jardim Colonial, Progresso Socorro e nossa cidade, solicito informações quanto à previsão de atendimento e quais bairros que estão na lista serem beneficiadas. Visto que essa iniciativa é de grande valia para nossa cidade, natureza e comunidade, sendo que a mesma realiza tamanho benefício entre esses aspectos, deixando a cidade limpa e com condições básicas de se viver com bem-estar. Pelos motivos e por interesse da população que esse projeto continue sendo realizado nos bairros, solicito essas informações. Aproveitando o ensejo, parabenizo a Secretaria de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente pela grande iniciativa que se dispôs em prol de nossa cidade. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 4 de setembro de 2007, autoria do vereador José Otávio Nocera. Requerimento número 170 de 2017, senhor presidente. Requeiro à mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, consta em ata dos trabalhos da sessão ordinária de hoje, voto de sentido pesar pelo falecimento de Luiz Ricardo Zenz. Luiz era filho de Nilceia Marla Zenz e Laudemir Zenz. Nascido em 12 de novembro de 1984, faleceu aos 32 anos. Era casado com Juliana Rubem Gladys Zenz, com quem tinha 3 filhos, Adriano Rubem Gladys Zenz, Alice Rubem Gladys Zenz e Maria Eduarda Castro Zenz. Estudou no Colégio Agrícola, era natural de Castro, era mestre de obras, trabalhava na empresa Lauricar há quase 3 anos. Era católico, uma pessoa humilde, feliz, divertida, amava sua família e amigos. Gostava muito de festas de rodeio, montava em touros, ganhou o primeiro lugar por 4 vezes. Foi um filho amado, um esposo companheiro e um pai exemplar, um grande amigo para todas as horas. Deixou um vazio enorme no coração de seus entes queridos. E queiro ainda seja dado conhecimento da decisão dessa casa à família enlutada. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 11 de setembro de 2007, autoria do vereador Paulo César de Farias. Requerimento número 171 de 2017. Senhor presidente, requeira a mesa após ouvir o plenário regimental, seja oficiado ao prefeito municipal solicitando informações quanto à possibilidade de estudos para que os prédios públicos que forem construídos tenham sistema de captação de água das chuvas. Justificativa. A captação das águas das chuvas é uma prática muito difundida em várias cidades e traz ótimo custo-benefício, proporcionando várias vantagens, como redução do consumo de água da rede pública e do custo de fornecimento da mesma. Evita a utilização de água potável onde essa não é necessária, como descargas de vasos sanitários, irrigação de jardins e lavagem de pisos, etc. Os investimentos de tempo e dinheiro são mínimos para adotar esse sistema e o retorno ocorre a partir de 2 anos e meio. Tendo em vista a função de fiscalização inerente ao mandato e aos questionamentos que recebemos dos cidadãos do nosso município, é que apresentamos esse pedido de informações através desse requerimento. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 11 de setembro de 2007, autoria do vereador Miguel Zardim Neto. Requerimento número 172 de 2017. Requeira à mesa, após ouvir o plenário forma regimental, que seja oficiado ao senhor secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Emerson Gobo, solicitando com urgência as seguintes informações sobre o transporte coletivo do interior do município, reiterando que já foi protocolado no requerimento 137 de 2016. Sobre a retirada dos horários das linhas definidas em reunião, qual o posicionamento do executivo referente à linha Socavão Castro nos horários das 6h e 5h30 e do trecho Castro-Socavão nos horários das 7h30 às 19h? Qual a posição da Prefeitura em relação à tarifa única? A possibilidade de incluir o horário das 23h30 para o trecho Castro-Socavão em 2018? Sobre a situação da comunidade dos Ferreiras, quando será resolvido o problema para que se efetive o contratado? Por que a linha da Quebrada Funda não está sendo realizada? Por que a linha Vargedo-Paina, Socavão-Paina não está sendo realizada na sua integralidade? Qual o motivo da empresa contratada não fazer a linha que atende a comunidade Palmital? Qual é o itinerário atual? Por que a linha não está iniciando no limitão? Como ficou definida? No processo licitatório está denominado como limitão Socavão. A comunidade Olho d'Água está sendo atendida por qual linha? Com relação ao trajeto urbano desta linha, por que a empresa não passa pelo Parque de Exposições, Colégio Agrícola, UPA, Terminal Rodoviário, Vila Rio Branco, Contorno Sul, Cemitério Frei Matinhas e Estação Rodoviária, como previsto no processo licitatório? Justificativa. Após as reuniões realizadas pelo Executivo Municipal nas comunidades de Socavão, São Luís dos Machados, Gervaldo Lima, Cercado e Matias, foram coletadas sugestões referentes ao transporte coletivo do interior do município, as quais constam em atas enumeradas do 1 ao 5 em anexo. Observa-se nessas atas que as alterações realizadas até o momento favorecem a empresa, como a suspensão de trechos onde não havia passageiros, ou a diminuição de dias de execução das linhas conforme sugestão das comunidades. Porém, as alterações solicitadas pela população, em sua maioria, não foram atendidas e várias linhas não estão sendo realizadas. Além dessas que não estão sendo realizadas, a empresa tirou mais 4 horários do trecho Socavão-Castro, Socavão, causando revolta aos usuários. Salientamos ainda que foi discutida a questão da tarifa única, que por unanimidade os usuários solicitaram que a tarifa fosse fracionada de acordo com as distâncias entre as comunidades, como era mais de 30 anos. Durante a realização da reunião na comunidade de Socavão, no dia 3 de 6 de 2016, como havia sido excluído no processo licitatório os horários das 8 horas e o das 12 horas, trecho Socavão-Castro, e incluso outros horários que não atendiam os interesses dos usuários, foi colocado em votação duas propostas e definindo os horários para esse trecho, com saída às 6 horas, 8 horas, 9 horas, 12 horas e 17 e 30 horas, para o trecho Castro-Socavão. Os horários de saída às 7h30 horas, 12 horas, 16 horas, 19 horas. Salientando que houve a manifestação de estudantes constando em ata sobre a possibilidade da inserção do horário das 23h30 horas, pois os mesmos têm interesse em fazer uma graduação, um curso técnico, necessitando retornar para o distrito para pernoitar. Foi questionado ainda pela comunidade dos Ferreiras o motivo da empresa não fazer a linha como previsto no contrato, e o representante da IAPO justificou o fato alegando a precariedade da situação das estradas, sendo que nesse trecho circula o transporte escolar diariamente sem nenhum impedimento. Na mesma oportunidade, a comunidade de Marianos também reclamou dos ônibus não fazer a linha. O representante da empresa justificou que houve necessidade de alterações na linha e que havia possibilidade de realizar a mesma na terça, quinta, sábado, após o aditivo de contrato e continuidade na linha para a quebrada funda, que por sinal está contemplada no contrato e também não está sendo atendida, portanto deve ser cumprida. Na mesma reunião, a comunidade Palmital questionou o horário do ônibus, pois existem duas linhas licitadas para passar naquela comunidade, Ribeirão do Saltinho, Socavão e Arrieiro, Socavão. Porém, nenhuma das linhas está passando na comunidade e não se justifica as condições das estradas, pois o transporte escolar está transitando diariamente. Na ocasião, os moradores do local solicitaram a manutenção da linha antiga, com alteração para que iniciasse no limitão diariamente e aos domingos às 16 horas. A partir do dia 1º de dezembro de 2006, a empresa Iapó decidiu não mais realizar as linhas Socavão-Castro nos horários às 6 horas e 17h30 horas, e do trecho Castro-Socavão, os horários 7h30 horas e 19 horas, prejudicando os trabalhadores, estudantes e professores que utilizavam o transporte nesse horário para suas atividades no meio urbano. Observando o contrato número 36 de 2016 e sua cláusula 4 na rescisão no item 4.2, poderá ocorrer a rescisão unilateral pelo município nos seguintes casos. 1. A empresa vencedora não cumprir as obrigações estipuladas no edital e seus anexos e nas propostas apresentadas pela concessionária. 2. A concessionária ceder ou transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente contrato ou dar-se a si mesmo substituto para executá-lo sem a prévia autorização do concedente. 3. Praticar preços e passagens de acordo com a proposta de preços e nos decretos municipais. 4. Ou qualquer outro fato superveniente devidamente fundamentado que esteja em desacordo com o interesse público. Relacionado à cláusula 5 dos deveres da concessionária. 12. A concessionária se obrigará a cumprir as normas de conduta estabelecidas no anexo 2 desse processo. 13. A concessionária se obriga a manter linhas, paradas e horários conforme determinado pelo serviço próprio do concedente. Obriga-se também às alterações e criações de novas linhas, paradas e horários, sempre com a devida anuência do concedente. 14. A supressão de linha deverá ser aprovada pelo serviço próprio da concedente, vedada que fica a sua ação ao talante da concessionária. Dessa forma, a empresa não pode simplesmente interromper uma linha por julgar que não existe demanda. Cabe à prefeitura autorizar tal ato. Relacionado à cláusula 6, os deveres do concedente. 6.1. Constitui encargos e obrigações do poder concedente. 1. Fiscalizar permanentemente a prestação do serviço concedido através de órgão técnico próprio ou por entidade ou empresa credenciada pela concedente. 2. Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais. 3. Intervir na prestação do serviço nos casos e condições previstos em lei. 4. Homologar reajustes e proceder à revisão das tarifas na forma contratual. 5. Extinguir a concessão nos casos previstos em lei e no contrato. 6. Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentadas do serviço e as cláusulas contratuais de concessão. 7. Sugerir novas providências visando a melhoria e fiel execução da concessão. 8. Combater, fiscalizando e reprimindo qualquer tipo de transporte ilegal. Caso eu entender necessário que seja feita a rescisão do contrato numa nova licitação, sugiro que efetuem o desmembramento do lote 3, o fracionamento do preço da passagem a fim de que atenda aos anseios dos usuários de transporte. Gênero exposto, solicitamos em regime de urgência as respostas em relação às indagações, ressaltando que atualmente os trajetos com relação ao lote 3 da licitação não estão condizentes com o que foi licitado e tampouco com o que foi tratado com os usuários presentes nas reuniões, apontando irregularidades e descumprimento de contrato nas linhas. Arrieiro Socavão, Ribeirão Saltinho Socavão, Vargia do Paina Socavão Paina, Limitão Socavão, Quebrada Funda Socavão, Socavão Castro. Retornando a repetir que nos trajetos citados o transporte escolar transita diariamente, o qual é punido com multas e abatimento de valores caso não cumpra o contrato. Desta feita, cabe ao município o princípio da isonomia tomar as medidas cabíveis em relação ao contrato. Buscando sanar os questionamentos, é que encaminhamos esse requerimento já pela terceira vez, sendo a documentação a única forma de responder às indagações. Sala das sessões da Câmara Municipal em 13 de setembro de 2007, autoria da vereadora Maria de Fátima Bart Antão Castro. Requerimento número 173 de 2017, senhor presidente. O vereador que o presidente subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais solicita que sejam oficiados o excelentíssimo prefeito municipal, Moacir Elias Fábio Júnior, e o secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Emerson Gobo, para que encaminhe esta casa de leis as seguintes informações. Houve processo licitatório para implantação de pedalinhos no Parque Lacustre? Se sim, solicito que cópia do processo seja enviada a esta casa. Justificativa. Tenha em vista a preocupação com os usuários que buscam esse lazer, é nossa obrigação fiscalizar se o serviço está sendo prestado de forma correta, respeitando todas as normas atribuídas, priorizando pela segurança da população que busca esse divertimento. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 11 de setembro de 2007, autoria do vereador Maurício Cusdra. Requerimento número 174 de 2017, senhor presidente. O vereador que o presidente subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais solicita que sejam oficiados ao excelentíssimo prefeito municipal, Moacir Elias Fábio Júnior, e ao secretário municipal de obras, serviços públicos e meio ambiente, Paulo Roberto Nocera, para que encaminhe a esta casa de leis as seguintes informações. Há algum projeto para arborização nas ruas, parques e praças do município, tanto no centro quanto nas periferias? Justificativa. A arborização urbana traz inúmeros benefícios, tais como ameniza as questões climáticas por meio da diminuição das amplitudes térmicas, melhora o ar a ser respirado, protege o solo contra a erosão, protege das forças dos ventos, diminui a poluição sonora, absorve a poluição da atmosfera, contribuindo ao refúgio da fauna, promovendo dessa forma a ampliação da biodiversidade. Devemos nos atentar ainda para a questão do aquecimento global, um assunto a ser tratado com muita seriedade e responsabilidade. De acordo com dados preliminares divulgados pelo IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, em setembro de 2013, o clima brasileiro poderá sofrer os efeitos do aquecimento global até o final desse século. As regiões sul e sudeste poderão ter um aumento de até 0,5% na temperatura média até o final do século. Já as regiões centro-oeste, nordeste e norte poderão ter as temperaturas médias aumentadas em 1,5%. Essas projeções são para um cenário otimista, ou seja, com controle da emissão de gases do efeito estufa. Num cenário de grande aumento da emissão desses gases, a temperatura poderá se elevar mais do que o dobro em relação a essas projeções. Sendo assim, devemos nos preocupar com essas questões a começar a pensar em termos de um município, do lugar que vivemos, fazendo a nossa parte como cidadão, pensando no mundo que vivemos. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 11 de setembro de 2007, autoria do vereador Maurício Cusdra. Requerimento número 175 de 2017, senhor presidente. Requeira a mesa, após ouvir o plenário, a forma regimental, seja oficial do prefeito municipal, reiterando o requerimento 31 de 2017, o qual solicita informações quanto à existência de projeto com previsão de construção de um albergue nessa cidade. Justificativa. Frequentemente, nossa cidade perambulam pessoas pelas ruas sem residência, até mesmo com problemas mentais, muitas das quais vêm de outros municípios. Sem um local adequado onde posso passar a noite para alimentar-se, enfrentar o calor, frio e fome pelas ruas da cidade, de modo que a construção de um albergue se faz necessária. Assim sendo, requeiro tais informações e caso a resposta seja de que ainda não existe projeto de lei, há necessidade de se prover estudos para tal, pois viria a abrigar essas pessoas oferecendo-lhes um pouco de dignidade. Pelos motivos expostos, conto com a colaboração dos nobres pais na aprovação desse requerimento. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 12 de setembro de 2017, autoria do vereador Joel Elias Fadel. Requerimento número 176 de 2017. Senhor presidente, queira mesa, após ouvir o plenário, na forma regimental, seja oficiado o senhor prefeito municipal solicitando informações sobre a possibilidade de criação de um polo de apoio presencial de educação em parceria com a UEPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa e o Ministério da Educação, através do Sistema Universitário Aberto do Brasil, UAB, com a finalidade de oferecer cursos e programas de educação superior no município. Justificativa. Por vezes, a falta de tempo e mobilidade são fatores que influenciam na dedicação a um curso de formação, impedindo o deslocamento do estudante a uma instituição de ensino. Uma alternativa a esses entraves são os cursos de educação à distância oferecidos por instituições licenciadas, com qualidade e, por vezes, gratuitos. Como ocorre nos polos de educação à distância desenvolvidos em parceria com a UAB, Universidade Aberta do Brasil, que é um projeto do Ministério da Educação e uma instituição pública do ensino superior. O polo é uma estrutura acadêmica de apoio pedagógico, tecnológico e administrativo. As atividades de ensino e aprendizagem dos cursos e programas de educação à distância EAD. Ele deve ser referência acadêmica nas cidades de pequeno e médio porte, onde não há uma instituição de nível superior. Para cumprir esse papel, deve possuir infraestrutura adequada e documentação que comprove sua institucionalização. Equipe formada por coordenador, secretário, técnico de informática, auxiliar de biblioteca, técnico para laboratório pedagógico, pessoal de segurança, de manutenção e limpeza, disponibilizar aos estudantes acesso às tecnologias de informação e comunicação que facilitam a utilização das plataformas de aprendizagem, como o Moodle, e a identificação visual obrigatória da CAPES, Ministério da Educação. Considerando a demanda por causa do curso superior, solicito informações quanto à possibilidade de criação de um polo de distância em nosso município, como ocorre nos municípios de Guareíva, Tenco Borba, Cerro Azul e outros. Diante do exposto, conto a colaboração da Nobre Pares na aprovação desse requerimento, sala das sessões da Câmara Municipal, 28 de agosto de 2017, autoria do vereador Joel Elias Fábio. Indicação número 248 de 2017. Indica ao prefeito municipal a necessidade de conserto em ponte sobre o riacho Ribeirão do Diogo, na localidade de Fundão, interior do município, autoria do vereador Luiz César Canha Ferreira. Indicação 249 de 2007. Indica ao prefeito municipal sugestão de melhorias na rua João Batista Toledo Mascarenhas, Jardim Arapongas, autoria do vereador Luiz César Canha Ferreira. Indicação 250 de 2017. Indica ao prefeito municipal a necessidade de desentupir bueiro na rua João Batista Toledo Mascarenhas, em frente ao número 5, Jardim Arapongas, autoria do Luiz César Ferreira, vereador. Indicação 251 de 2017. Indica o prefeito municipal e o secretário municipal de obras, serviços públicos e meio ambiente, solicitando a necessidade de sinalização com faixas e placas indicativas nos pontos de ônibus do transporte coletivo dos seguintes bairros: Vila Rio Branco, Jardim das Araucárias 1 e 2, Cantagalo, Primavera, Morada do Sol 1 e 2, Jardim das Ações, Vila Santa Cruz e Centro. Autoria do vereador Gisele Ribeiro. Indicação 253 de 2017, indica o prefeito municipal a necessidade de providências na rua Agostinho Cordel, Cantagalo 2, autoria do vereador Miguel Zadineto. Indicação 254 de 2017, indica o prefeito municipal a necessidade de pavimentação asfáltica na rua Doroteia Widman, bairro Morada do Sol 3, autoria do vereador Miguel Zadineto. Indicação número 255 de 2017, indica ao secretário municipal de obras, serviços públicos e meio ambiente a necessidade da ampliação de rede de iluminação do Jardim Colonial nessa cidade. Autoria do vereador presidente José Otávio Nocera. Indicação número 256 de 2017, indica a necessidade de substituição de lâmpadas nos postes das ruas no entorno da escola professora Mariana Garcia Duarte. Autoria do vereador Maurício Cusra. Indicação 257 de 2017, indica o prefeito municipal a necessidade de implantação de rede de esgoto no Jardim Samambaia. Autoria do vereador Maurício Cusra.
Agradeço ao senhor secretário da leitura do expediente, como também Não havendo vereador inscrito para o pequeno expediente, solicito ao senhor segundo secretário proceder à chamada para verificação de quórum.
José Otávio Nocera.
Presente.
Dirceu Ribeiro.
Presente.
Maria de Fátima Bart Antão Castro.
Presente.
Maurício Cusra, presente. Antônio Cirlei Alves da Silva.
Presente.
Gerson Sutil. Presente. Herculano da Silva.
Presente.
Joel Elias Fadel.
Presente.
Jovenil Rodrigues e Freitas. Presente. Luiz César Canha Ferreira. Miguel Zardi Neto.
Presente.
Paulo César de Farias.
Presente.
Rafael Casper Habers.
Presente.
Todos presentes, senhor presidente.
Havendo número legal, passaremos para a ordem do dia. Encaminho o projeto de lei complementar 07-2017, como também o projeto de lei número 52-2017, para que os senhores membros das comissões permanentes emitam seus pareceres. Nomeio o vereador Juvenil Rodrigues de Freitas como membro ad hoc da Comissão de Finanças e Orçamento para o projeto de lei número 52-2017. Passaremos à discussão e votação única. Requerimento dos senhores vereadores, solicitando a dispensa das exigências regimentais para que sejam discutidas e votadas na sessão de hoje as matérias constantes da ordem do dia, baseadas no artigo 138, parágrafo 8º do Regimento Interno desta Casa. Projeto de Lei nº 49/2017, assinado por 12 vereadores. Então passaremos à discussão e votação única do Projeto de Lei nº 49/2017.
Projeto de Lei nº 49/2017, súmula, altera a composição da Comissão Especial de Planejamento, Implantação e Acompanhamento Industrial, criada pela Lei nº 1586/2007. Parecer da Procuradora Jurídica da Câmara Municipal com relação ao Projeto de Lei nº 49. Projeto de Lei nº 49/2017 propõe alteração da composição da Comissão Especial de Planejamento, Implantação e Acompanhamento Industrial, instituída pela Lei nº 1586/2007. Essa comissão especial analisa as solicitações dos interessados relativas a empreendimentos a serem implantados no município, incentivando a industrialização e implantação de empresas. Os incisos da proposta apresentada devem ser corrigidos com as seguintes alterações. No inciso 1, relacionar as alíneas. No inciso 2, além de relacionar as alíneas, o texto deve ser redigido passando a ter a seguinte redação. Inciso 2, 3 representantes das associações, sindicatos e conselhos municipais assim distribuídos. Feitas essas alterações, não existem impedimentos legais à aprovação solicitada. É o parecer. Castro, 29 de agosto de 2017, assinado pela Procuradora Jurídica da Câmara Municipal. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o Projeto de Lei nº 49/2017. Os membros da Comissão de Constituição e Justiça, após análise do Projeto de Lei nº 49/2017, propondo a alteração da composição da Comissão Especial de Planejamento, Implantação e Acompanhamento Industrial, apresentam a seguinte emenda redacional aos incisos 1 e 2. Artigo 8º. Inciso 1. 3 representantes do Executivo assim distribuídos. Alínea A. 1 representante da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano ou órgão que vier a substituí-la. Alínea B. 1 representante da Secretaria Municipal de Gestão Pública ou outro órgão que vier a substituí-la. Alínea C. 1 representante da Procuradoria-Geral do Município ou outro órgão que vier a substituí-la. Inciso 2. 3 representantes das associações, sindicatos e conselhos municipais assim distribuídos. Alínea A. 1 representante de entidade patronal da empresa do setor privado ou órgão que vier a substituí-la. Alínea B. 1 representante do Conselho Municipal do Trabalho ou outro órgão que vier a substituí-lo. Alínea C. 1 representante do Conselho Municipal do Desenvolvimento ou outro órgão que vier a substituí-lo. Aprovada a emenda redacional, assim apresentada, emitimos parecer favorável à proposta analisada. É o parecer. Castro, 6 de setembro de 2017, assinado pelos vereadores Gerson Tio, Miguel Zadi Neto, Joel Elias Fábio. Senhor presidente, parecer favorável desde que haja aprovação da emenda redacional proposta pela Comissão de Constituição e Justiça.
Eu coloco em discussão a emenda ao projeto de lei 49/2017. Está encerrada a discussão. Coloco em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Eu coloco agora o projeto com a emenda em discussão. Está encerrada a discussão. Coloco em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passaríamos agora à aprovação e discussão dos requerimentos. Requerimento 165/2017. Requer que seja oficiado ao prefeito municipal solicitando cópias de documentos relativos ao transporte coletivo no interior do município. Os vereadores Maurício Cusdra com Maria de Fátima Bart Antão Castro. Em discussão, presente requerimento.
Peço a palavra, senhor presidente. Então, nós fizemos essa solicitação enquanto, na verdade, Comissão de Finanças, uma vez que as contas do prefeito exercício 2015 estão aqui para análise desta casa. Nós, a comissão, demos um parecer pela aprovação com ressalvas, porque, assim, o parecer do Tribunal de Contas é favorável diante da documentação que o Tribunal de Contas recebeu para analisar. Então, a documentação que o Tribunal recebeu está correta, porém, é do nosso conhecimento que em 2015 nós tivemos o transporte coletivo do interior operando de 2015 a 2016 sem contrato de licitação e sem aditivo, o que é uma irregularidade. Então, nós solicitamos essa documentação para que nós possamos fazer análise e darmos o nosso parecer final com relação às contas do exercício 2015 do prefeito municipal. É isso, senhor presidente.
Continua a discussão, requerimento. Está encerrada a discussão. Coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 166/2017. Informações sobre falta de entrega de correspondência nessa cidade. O vereador Paulo César de Farias. Em discussão, presidente, requerimento. Encerrada a discussão. Coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 167/2017. Informações quanto à existência de projeto que prevê instalação de travessia elevada para pedestres em frente à Igreja do Evangelho Quadrangular Templo dos Anjos. O vereador Juvenil Rodrigues de Freitas. Em discussão, apresenta o requerimento.
Peço a palavra, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, digníssima vereadora Maria de Fátima, faço esse requerimento porque a gente vê uma grande necessidade dessa travessia elevada, desse requerimento que a gente tem, né, protocolado. Só entra em votação neste momento. Aproximadamente 6 meses atrás, eu fiz uma indicação pedindo essa travessia elevada lá. E a gente vê ali a grande cidade devido ao fluxo de pessoas que ali tem nesta igreja, né, que é do Templo dos Anjos, né. E essa travessia elevada, caso seja feita, né, ela vai ser muito bom ali, né, para todos que frequentam a igreja e demais pessoas que ali transitam, né. Isso aí, senhor presidente.
Continua a discussão, presente requerimento. Encerrada a discussão, coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 168/2017. Solicito informações quanto às previsões e realização do projeto Natureza Feliz, Povo Feliz, em nossos bairros, nessa cidade. Do vereador José Otávio Nocera. Em discussão, presente requerimento. Encerrada a discussão, coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 170/2017. É voto de pesar pelo falecimento de Luiz Ricardo Zenz, do vereador Paulo César de Farias. Já está aprovado unanimemente porque todos os vereadores já assinaram, então já está aprovado automaticamente. Assim mesmo, deixo uso a palavra se algum vereador quiser se manifestar. Está encerrado e está automaticamente aprovado. Requerimento 171/2017. Informações quanto à possibilidade de estudos para que os prédios públicos que forem construídos tenham sistema de captação de água das chuvas. O vereador Miguel Zadi Neto. Em discussão, presidente do requerimento.
Peço a palavra, senhor presidente. Quero parabenizar o vereador pela proposição e, assim, dizer que eu fiquei bem satisfeita quando eu vi aqui o teu questionamento, porque na gestão anterior eu tinha feito um projeto de lei para que houvesse essa captação das águas pluviais, os vereadores devem se lembrar, e daí, na verdade, eu não podia fazer por causa da inclusão no plano diretor, e depois acabei encaminhando como uma indicação para o executivo, E quando teve, quando tiveram as audiências públicas referentes ao plano de mobilidade, o plano diretor e o plano de desenvolvimento, eu fiz novamente a sugestão e o pessoal da FUNPAR achou bem interessante e pediram que eu encaminhasse cópia do projeto, e aí eles falaram que seria incluso. Então, eu gostei de ver o seu questionamento, espero que haja essa possibilidade, e é bem importante que nós tenhamos essa captação, não só nos prédios públicos, mas, como eu sugeri, que nas construções, né, grandes, que fosse obrigatório. Muito bom, parabéns, vereador, pelo requerimento.
Continua em discussão o requerimento. Encerrar a discussão, coloque em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 172/2017. Reiteram-se os requerimentos número 137/2016 e 81/2017. Solicitamos informações referentes ao transporte coletivo no interior do município. A vereadora Maria de Fátima Bartentão Castro. Em discussão, presidente, requerimento.
Peço a palavra, senhor presidente. Então, senhor presidente, como eu coloquei ali no corpo do texto, já em 2016 eu fiz esses questionamentos e não houve resposta do executivo. Aí, em maio deste ano, eu fiz um requerimento com os mesmos questionamentos para essa gestão, e aí o secretário não respondeu ainda. Então, eu estou reiterando novamente, porque é uma questão bem, bem séria, bem grave, porque não está sendo cumprido o contrato. Então, eu que moro no distrito, eu sou questionada toda semana pela população. Eu preciso dessas informações e, inclusive, eu aponto as irregularidades e coloco aqui as cláusulas do contrato, né? Então, a prefeitura poderia, inclusive, rescindir esse contrato, enfim. Então, eu espero que talvez o secretário tenha tantas coisas lá e possa ter ficado perdido o meu requerimento, por isso estou fazendo novamente, senhor presidente.
Continua em discussão o requerimento. Encerra a discussão. Coloque em votação os que a própria permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 173/2017. Requer informações sobre o processo licitatório para a disponibilização de pedalinhos no Parque Lacustre. Do vereador Maurício Kuzder. Em discussão o requerimento.
Peço a palavra, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, eu apresentei este requerimento porque eu fiquei preocupado com uma situação do nosso parque, né, em relação aos pedalinhos. Então, faz mais ou menos, um pouquinho mais de um ano que foi instalado os pedalinhos no Parque Lacustre, e ele foi instalado por um proprietário. Esse proprietário, ele tentou por diversas vezes regularizar a situação dos pedalinhos. E ele não conseguiu, na época, a regularização dos pedalinhos, né? E agora nós temos visto que os pedalinhos, ele saiu de Castro, né, e foi trabalhar em outra cidade, e outra pessoa, ela assumiu os pedalinhos. Eu quero saber como que está a situação desses pedalinhos. Se foi feito o processo licitatório, estou pedindo para que encaminhe essa casa o processo licitatório, para verificar em que consiste essa autorização dos pedalinhos funcionarem. Porque as pessoas falam assim, mas é só um pedalinho, né? Estive vendo na internet que os pedalinhos, eles causam muito acidente. Muito acidente. Então, eles são embarcações, são frágeis, eles podem vir a tombar. Já houve casos no Brasil de pessoas que faleceram nos pedalinhos, porque ele tomba longe da vista do técnico, né? Crianças, pessoas idosas. E a gente não pode deixar com que isso venha acontecer no nosso município. Então, nós precisamos pensar. Estou fazendo esse requerimento, estou buscando modelos de outras cidades para que... Eu acredito que está regularizado, né? Mas se não estiver regularizado, para que a gente venha regularizar, para que possamos ofertar segurança à nossa população. É isso, senhor presidente.
Continua a discussão, presidente, requerimento. Encerra a discussão, coloque em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 174/2017. Quer informações sobre projetos de arborização nas ruas, parques e praça no nosso município. Vereador Maurício Kuzder. Em discussão, presidente, requerimento.
Peço a palavra, senhor presidente. Fiz toda uma justificativa, falando inclusive sobre a questão do aquecimento global, mas eu acredito que vai muito mais, muito além. Primeiro, uma questão estética da nossa cidade. A nossa cidade ela tem até que tem bastante áreas verdes, mas são todas áreas de vegetação mais baixa. Então, nós temos o nosso Parque Lacustre, e mesmo no Parque Lacustre, nós temos poucas árvores. No Parque Lacustre, mediante o tamanho do território que tem o Parque Lacustre, nós temos poucas árvores no Parque Lacustre. Subindo o Parque Lacustre, ao lado da estação ferroviária, da antiga estação, também nós temos uma área verde que poderia ser uma avenida arborizada, mas nós não temos árvores. Uma outra questão muito curiosa é que, quando foi feita a reforma do Vicente Machado, eu não sei como que entendem que árvore é só causa dano, né? E foi retirada quase todas as árvores em volta do Vicente Machado. E eu acredito que quando retira-se uma árvore, deveria ser plantada outra no lugar, né? Para que a cidade ela mantenha a sua flora. Em relação às nossas praças, nós temos praças arborizadas, mas as árvores elas vão ficando velhas. Ou nós plantamos hoje para que ela mantenha no futuro praças arborizadas, ou nós vamos padecer. Uma outra questão curiosa também é, no centro ainda nós vemos árvores no centro, mas nas regiões periféricas não. Né? Então, assim, nas praças de bairros, em volta de prédios públicos nos bairros, nós não temos árvores. Né? Eu pego o exemplo de algumas cidades, como Londrina, como Maringá. Maringá, sobretudo, ela é lembrada sempre pela sua arborização. Eu não consigo entender que a árvore ela venha a causar danos. Claro que precisa saber qual tipo de árvore plantar, precisa ser feito este estudo para que seja organizado. Em relação a isso, eu também conversei com o diretor do Colégio Agrícola. E lá no Colégio Agrícola, trabalhei lá por algum tempo, lá possui um viveiro. E o colégio ele tem se disponibilizado para a prefeitura. Se a prefeitura precisar de mudas, o colégio vai ceder essas mudas para a prefeitura. Né? Então, para que seja feito esse estudo, essa análise, para a arborização da nossa cidade. Nós temos que pensar na nossa geração futura. Né? O que nós vamos deixar? Uma cidade mais agradável, mais gostosa, mais arborizada, o nosso ambiente mais cuidado ou não. Então é isso, senhor presidente.
Continua a discussão do requerimento.
A palavra, senhor presidente. Quero parabenizar o vereador pela proposição e dizer que eu estava indo protocolar um requerimento do mesmo assunto, daí eu vi que o vereador já tinha feito. Então, estudando o PPA que veio da prefeitura, existe lá no PPA um projeto de arborização lá. E daí eu estava até pedindo cópia desse plano. Quando a FUNPAR veio e fez estudos na nossa cidade, no passado, ficou muito, assim, muito nítido essa questão de Castro não ser uma cidade arborizada. Se nós olharmos aqui a região aqui da Vila Rio Branco, difícil ter uma rua que tenha uma árvore. E realmente isso é uma coisa preocupante. Então, lá no PPA, que eu estou estudando, aí eu vi que existe um plano, um projeto de arborização. Então, eu estava até ia solicitar cópia, assim, para saber um pouco mais como que é, né, e o que é a ideia da prefeitura nesse sentido. Assim, parabéns, vereador, pela proposição. É uma coisa que a gente tem que pensar mesmo.
Eu sou parte da sua palavra, vereador. Convido a vereadora a assinar junto o requerimento, então, e a gente pode, talvez, solicitar esses documentos para melhorar nosso requerimento.
Beleza.
Continua em discussão o projeto.
Peço
projeto,
palavra,
não, desculpa, o requerimento.
Requerimento. Peço a palavra, presidente.
Requerimento.
Parabenizar os vereadores pela proposição. E o Parque Lacustre, em especial, eu caminhei muito tempo ali, gosto de caminhar no verão, quando está mais quente. No inverno é muito difícil, mas no verão é bom. Ele não só tem poucas árvores, como diminuiu muito o número de árvores. Porque o que aconteceu? O nível do lago era mais baixo. Aí começou a assolear, porque ele é alimentado por um ribeirão, e a decantação da terra e da sujeira que vinha, principalmente em épocas de chuvas, foi assoreando o lago. E para você limpar aquele fundo, o Zé, que é engenheiro, ele sabe que custa muito caro a hora máquina daquela máquina para limpar. Então, o que eles fizeram? Eles aumentaram a parede do vertedouro, entendeu? Então, cobriu a sujeira, né, e o lago ficou mais fundo. que teoricamente ficou mais fundo, né? Só que o que aconteceu? As árvores, principalmente pinheiros, que são árvores que têm a raiz mais profunda, ficaram com a raiz dentro d'água. E as raízes apodreceram e as árvores morreram. Se observarem na borda do lago, principalmente por dentro, deve ter mais ou menos mais 50 árvores que apodreceram, que estavam por dentro ali. Então diminuiu muito a arborização do Parque Lacustre em função disso, porque eles levantaram o nível da água. A raiz, tudo que tem a raiz dentro da água apodrece. Não tem como a árvore sobreviver, porque a água não é aquática, né? Então, esse é um detalhe que eu queria falar. A gente coloca, porque a gente, às vezes, planta, principalmente na época mais antiga do Vicente Machado, por exemplo, que tinha era cinamomos, né, as árvores que tinham em volta do Vicente Machado, não são árvores específicas para sombra. Maringá é uma cidade projetada, mais nova, as árvores são árvores típicas para sombra. Pode ver, porque ela tem uma copa grande e ela protege a raiz, então a raiz está sempre úmida, né? E as nossas árvores aqui não são específicas, então às vezes elas quebram e tal. Então a gente tem que começar a plantar e plantar a árvore certa para a época e para a apreciação. Mas é muito boa. Obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão, presidente, requerimento. Se há discussão, coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam, estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 175/2017. Reitero o requerimento número 31/2017. O qual solicita informações quanto à existência de projeto com previsão de construção de um albergue nessa cidade, do vereador Joel Dias Fado. Em discussão, presidente, requerimento.
Peço palavras, presidente. Estamos aqui pela enésima vez pedindo albergue. Eu me preocupo muito com os moradores de rua, né? Porque eu sempre trabalhei no setor de alimentação e é proibido você alimentar qualquer pessoa assim, né? Sem cobrar, porque você pode intoxicar e não tem como justificar, né? Mas eu nunca segui a lei nesse ponto, sempre fui errado. Eu sempre faço questão de doar a parte que sobra do alimento, né, para os moradores de rua. E nas portas do nosso restaurante sempre tem uma gama de pessoal. Eu tinha aberto um aqui na Vila Rio Branco, que agora está fechado, mas ali no terceiro mês, um dia teve 18 almoçando lá. Então aquilo é extremamente gratificante, você vê que eles vêm, tinha uma árvore em frente, assim, do outro lado da Javer ali, né, que eles ficavam sentadinho do lado de lá da rua, esperando a hora. Chegou a ficar rapado ao chão, assim, a faixa, mas eu tive visto, nem grama não tinha mais ali, porque eles ficavam todos sentadinhos ali. E eu acho que, né, eu tenho muita pena desse pessoal que vive na rua, né? Eles são seres humanos que nem a gente, né? E às vezes com tanta necessidade, com tanta carência, né? E o albergue, ele não vai morar no albergue, não tem esse risco de ele morar no albergue. Porque que o morador de rua, eu conheço porque eu converso muito com eles. Eles não querem um lugar para eles ficarem. Eles querem um lugar para eles passarem lá cada duas, três semanas, passa lá, dorme duas noites, por exemplo, aí dá um banho de esguicho no bichão, faz a barba, faz o cabelo, troca de roupa. É isso aí, entendeu? Ele volta para a rua, ele se sente bem na rua, né? O lar dele é a rua. Eles não querem ficar presos em lugar nenhum. Então, isso é necessário, porque é um ato humanitário, né? É isso aí, presidente. Obrigado.
Continue em discussão o requerimento.
Peço a palavra, senhor presidente. Eu faço questão de parabenizar o vereador Joel pela, né, pelo requerimento. Assim, realmente é algo preocupante, é algo que a gente deveria de estar tentando, né, fazer. E aí, vereador, não sei, de repente, você poderia sugerir que fosse visto como hoje existe em Ponta Grossa. Eu estive conversando com o pessoal de Ponta Grossa, achei fantástico a maneira como está acontecendo lá em Ponta Grossa, sabe? Então, tem toda uma questão, tem até um espaço para eles poderem lavar a roupa deles. Eu achei assim, olha, muito, muito, muito bacana, vale a pena conhecer essa experiência, isso que está acontecendo lá. Até comentei com a secretária, o responsável pelo local, ele se dispôs a um dia, se a gente ligar lá, dele receber, ele mostrar, explicar como que é a organização, como que eles administram o local, mas é bacana mesmo, sabe? E aí eu tenho até o contato dele, então, de repente, fazer essa sugestão, não cheguei a comentar com o prefeito, não tenho visto ele, mas com a secretária de Desenvolvimento Social, eu já comentei com ela. Então, de repente, você poderia até complementar no seu requerimento. Bem bacana mesmo a maneira como está acontecendo lá. E é uma preocupação, é um olhar que nós temos que ter.
Sim.
Né?
Aumentando a crise.
Exatamente. Aumenta. Parabéns pela sua proposição.
Continua a discussão, requerimento.
Peço a palavra, senhor presidente. Parabenizo o Joel pela insistência, né? Eu acredito que um projeto desse é um projeto de utilidade pública, né? Por quê? Fora a questão dos andarilhos, né, dos mendigos, já aconteceu em Castro algumas vezes de pessoas desembarcarem na nossa cidade e serem assaltadas na rodoviária. Aí essas pessoas, elas são assaltadas, alguém encaminha elas para a delegacia, elas registram um boletim de ocorrência, e aí elas são, né, despachadas da delegacia e não tem para onde ir, não tem documento, não tem celular, não tem dinheiro, não tem para onde ir. Em alguma dada situação, eu fiquei sabendo de uma pessoa que passou por essa situação e eu fui até a rodoviária, inclusive cheguei a levar ela para minha casa por compaixão mesmo, né? Uma necessidade. Porque a gente que está na estrada, a gente que viaja, né? A gente precisa se colocar nesse lugar, né? Isso pode acontecer com qualquer um de nós, em qualquer cidade. Em outras cidades tem programas assistenciais nesse sentido e Castro não tem. Né? E pensando também na questão da rodoviária, nossa rodoviária, ela é uma rodoviária aberta, ela é uma rodoviária sem segurança. A gente, vários casos já vê de roubo, de assalto ali nas proximidades. Então a gente precisa oferecer um pouquinho de segurança, um pouquinho de alento a essas pessoas. Acredito que o albergue deveria solucionar um problema deste, porque a delegacia já ficaria sabendo, né, os moradores ao entorno, a pessoa desembarcou aqui na cidade, ela precisa passar a noite num espaço para pegar um outro ônibus. Eu não sabia até então, porque aqui em Castro também acontece troca de ônibus. Ônibus que vem de Goiás, eles trocam em Castro, não Ponta Grossa. Achei bem curioso, fazem a conexão aqui em Castro. E foi numa situação dessa que um cidadão foi assaltado. Então, parabéns, Joel, pela proposição.
Continua a discussão, requerimento. Encerra a discussão, coloco em votação. Se quer a própria, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 176/2017. Solicita informações sobre a possibilidade de criação de um polo de apoio presencial de educação superior com parceria com a Universidade Estadual de Ponta Grossa e o Ministério da Educação, através do Sistema Universidade Aberta do Brasil, em nosso município. Vereador Joel Elias Fado, em discussão, presidente do requerimento.
As palavras, presidente. Nosso país está um país emergente, né? E as comparações que a gente tem são com os vizinhos, né? E nós estamos perdendo para Jaguariaíva, Tremo Borba e Cerro Azul. Quer dizer, daqui a pouco tem a Universidade, tem a Faculdade em Piraí, e nós estamos aqui ainda, na mesma ainda, né? Eu não gosto de citar exemplo de fora, do Japão, nem da Dinamarca, mas Piraí é um exemplo interessante, porque ele é bem menor que nós e é bem próximo aqui, né? Piraí tem estacionamento para caminhão, tem albergue, tem capela mortuária, tem transporte universitário. Então, agora, as coisas que nós estamos engatinhando aqui, eles têm lá há 15 anos isso funciona lá. Então, a gente tem que olhar o exemplo do lado. A faculdade, ela é vital para o desenvolvimento da sociedade, né? Hoje é vital, não tem como, a nossa juventude fica sem perspectiva, né? Esse ano conseguimos, através do projeto do Maurício, o transporte universitário, que a gente vem lutando há tantos anos, para alguns carentes, né? Que estão sendo levados, quantos são, Maurício? Estão 80 universitários, pois é, então já é um alento, já é um começo, já estamos engatinhando, já é um começo. Mas a faculdade, ela é vital, né? Tinha que ter aqui uma faculdade, nós tínhamos aqui o curso de zootecnia, acabamos perdendo o curso de zootecnia, voltou a Ponta Grossa. Então hoje eu acho que a gente tem que voltar a conversar com a universidade e fazer uma proposta digna e decente, dar estrutura como eles exigem ali, para que a gente tenha tanto o presencial quanto a distância, né? Que são cursos bons e qualifica. Como é que você vai ter qualidade de vida no futuro se você não qualifica hoje a criança, se você não educa a criança hoje, né? É fundamental, né? Educar, qualificar para termos qualidade de vida, né? E prosperidade. E eu ainda acredito no futuro e acho que podemos deixar um mundo melhor para os nossos filhos e netos aí, né? Então é isso aí, presidente. Obrigado.
Continua a discussão, requerimento.
Peço a palavra, senhor presidente. Parabenizar novamente o vereador Joel. Quando eu vi aqui, adorei, não tinha pensado nisso. No sistema, não tinha pensado assim no sistema Universidade Aberta. Posso falar sobre isso porque eu tenho vários cursos que eu fiz através do sistema Universidade Aberta do Brasil. Então, seria realmente fantástico se houvesse essa possibilidade de ter um polo em Castro, uma parceria com a Universidade Estadual de Ponta Grossa. Né? Não sei se isso é possível, mas é algo para ser pensado realmente. E a universidade é imprescindível para uma sociedade crescer, né? Imprescindível. Então, seria fantástico se a gente pudesse contar com um polo no sistema Universidade Aberta. Né? Bacana mesmo. Parabéns, Joel, pelo requerimento.
Continua a discussão, requerimento.
Peço a palavra, senhor presidente. O Joel está animado hoje, né? É maravilhoso esse requerimento, maravilhoso. Eu digo que há mais ou menos em uns 2, 3 anos, em 2013, eu escrevi um artigo falando sobre a questão da evasão estudantil de Castro. Nós temos um problema gigante aqui em Castro, que é o seguinte. Muitos estudantes, eles desistem de estudar no ensino médio. Então, se você for pegar os colégios maiores onde oferta o ensino médio aqui em Castro, Vespasiano, Ines Goski, que são duas referências, né? As turmas começam no primeiro ano com 3, 4 turmas, chega no terceiro ano com uma turma pequena. Uma turma pequena. Eu tinha, ano passado, uma turma onde estavam matriculados 53 alunos e nós tínhamos uma frequência de 12 alunos. Então, nós temos um problema que é a questão da evasão estudantil a nível do ensino médio. Mas, daí, nós temos aquela pessoa que ela quer estudar. Então, ele vai lá, termina o ensino médio, ele quer fazer uma faculdade, beleza, caso não tem. Aí, precisa ir para fora. Quem tem condição, paga para ir para Ponta Grossa. Né? Paga o transporte, e agora nós temos esse subsídio financeiro que foi aprovado nessa casa e a prefeitura colocou em prática. Mas tem muitas pessoas que elas se mudam da cidade e saem de Castro, e geralmente essa pessoa que sai de Castro, ela não retorna. Com isso, Castro vai perdendo profissionais. Né? Não tem nada que motive o jovem a ficar em Castro. Porque ele pensa, Castro não me ajudou nem a fazer faculdade, por que eu vou retornar e vou ofertar alguma coisa para a cidade? Né? Então, ano retrasado, uma das cenas que mais me deixou triste foi a cena em que eu vi o caminhão da UEPG, junto com os batedores, retirando todo o maquinário, toda a questão do colégio agrícola. Eu penso que não foi construído um prédio lá, não foi organizada toda uma estrutura. Claro, tínhamos um curso, mas era a porta de entrada de outros cursos. Era a porta de entrada. Nós fechamos uma porta de entrada. Né? A educação à distância tem crescido no Brasil muito, embora eu acredito que é uma maneira de remediar o problema do ensino presencial. Eu acredito assim que por que tem educação à distância? Porque não tem vaga no ensino presencial. Deveríamos ter mais vagas no ensino presencial, deveríamos ter mais polos de ensino presencial. Né? Então, assim, o melhor de tudo seria nós termos uma universidade em Castro presencial. Tudo bem, não temos, então vamos caminhar com aquilo que é uma possibilidade. Castro hoje deve ter mais ou menos uns 4, 5 centros de estudo particular à distância. Eu até ano passado era gestor de um centro, quando fui eleito vereador precisei deixar um pouquinho de lado, mas são centros particulares. A Universidade Aberta, ela é maravilhosa. Então, assim, ela oferta um ensino de qualidade. Eu já fui tutor da UEPG na educação à distância. São ensinos de qualidade. Engana-se a pessoa que pensa assim, a distância dá tudo certo. Não. Você tem que ter muita disciplina, tem que ser um bom estudante. Você vai estudar muito, muitas vezes mais do que o ensino privado, do que o ensino presencial. Por quê? Porque é disciplina, é o teu estudo, você não vai ter o professor ali na sua frente, você vai ter que estudar para questionar ele via as plataformas, que são duas que o governo oferece. Então, eu acredito que é um caminho para a gente tentar remediar alguns problemas que nós temos. Então, e também ela pode vir a ser uma porta de entrada para a educação presencial. Então, nós tendo uma universidade aberta à distância aqui em Castro, acredito que a procura vai ser bem grande. A procura vai ser bem grande. E quem sabe os órgãos não vão falar assim, puxa vida, se temos uma procura, por que não instalarmos uma universidade ali? Né? Então, acho que seria muito bacana. Então, parabéns, Joel. Fico feliz mesmo com essa proposta. Eu acredito que Castro já tem indústria, Castro já tem comércio. Hoje, para Castro desenvolver mesmo, falta universidade. Assim, Castro, ela se está caminhando em 80 por hora, com uma universidade ela vai para 120. Né? Então, a cidade vai se desenvolver. Nós vemos outras cidades, a política fica melhor, as pessoas ficam mais conscientes. Né? E a universidade vai poder, inclusive, ajudar muito esse legislativo. Né? Então, é isso, senhor presidente. Parabéns, João.
Me permite só uma parte, Maurício. Você falou ali em perspectiva, né? que o jovem não tem perspectiva. Eu lembrei daquela aquela pesquisa, Zé, que a Renata Macedo trouxe aqui para nós, que ela fez com os jovens, que aquilo é de chorar. Que dizia que 80 e tantos por... Você chorou, a Fátima chorou, eu lembro, a Fátima chorou. Que 83% dos jovens de Castro não tem perspectiva nenhuma com relação ao município. Aquilo é de chorar mesmo, é uma tristeza. Isso aí abriria um caminho melhor, né?
Volta a palavra para mim rapidinho, senhor presidente. Olha, rapidinho.
Não, não é concedido.
Em relação a isso, essa semana eu estive com a Neuci conversando com a Renata Macedo, uma pessoa maravilhosa, fantástica. Quando foi feita essa pesquisa, que foi pelo SESI, né? Eu estive atuando também, eu fiz parte da pesquisa com meus alunos e tal, e de fato, né? Para o nosso jovem falta perspectiva. Eu acredito que, quero fazer uma menção à Renata, né? Aquilo que ela tem feito, aquilo que o projeto Geração do Futuro tem feito para casa está revolucionando.
Maravilhoso.
Né? Então, assim, os jovens estão tendo perspectivas. Teve um aumento muito significativo na procura dos cursos técnicos. Né? Então, os alunos já têm a possibilidade de cursos técnicos. Castro tem cursos técnicos. No Colégio Agrícola, no subsequente, são 3 turmas de agroindústria e 2 turmas de meio ambiente. Então, está crescendo, né? A procura, as pessoas estão procurando. Só que, assim, o curso técnico ele oferta para um ramo, um nicho de trabalho. Né? E nós não podemos limitar a pessoa a ser condenada a escolher apenas esse curso. Nós temos que dar possibilidades a ela. Né? E uma das possibilidades é a universidade. Então, encerro por aqui essa parte. Obrigado.
Continua a discussão, requerimento. Encerrar a discussão, coloque em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora a segunda discussão e votação. Projeto de lei número 47/2017.
Projeto de lei número 47/2017. Súmula. Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Mestres e Funcionários, a PMF, do Colégio Estadual Major Vespasiano Carneiro de Melo. Projeto de autoria do vereador Maurício Cusdra. Pareceres já lidos na sessão anterior, ambos pela aprovação, senhor presidente.
Eu coloco em segunda discussão o projeto de lei número 47/2017.
Então, eu já me pronunciei na semana passada, né? Então, por a questão da PMF da escola, uma escola antiga aqui de Castro, e que sofreu por muitos anos pela falta de regulamentação. Né? Esse ano ela teve denúncias em relação à cantina que funcionava, só que assim, a cantina da escola ela é necessária em 2 sentidos. Primeiro, é um fundo a mais que entra para a escola, né? Então, assim, para a escola fazer o seu algo a mais. E outra questão, sobretudo no período noturno, os alunos chegam na escola, eles saem do seu local de trabalho, saem, né, dos seus afazeres, e ele muitas vezes chega com fome na escola. E o governo não manda subsídio, não manda merenda para 2 merendas na noite, só para o horário do intervalo. Então, ele vai ficar com fome até aquele horário. Então, a escola teve problemas este ano em relação à cantina da escola, foi o que motivou, estive conversando lá, a regularizar. E a escola sofreu muito com a documentação. Agradeço a doutora Patrícia, que nos ajudou muito, né, a organizar toda a questão documental para esse projeto. Então, a escola hoje está com a documentação toda organizada. Teve outros diretores que tentaram fazer, mas porque é uma burocracia muito grande, não deram continuidade. E agora nós estamos na segunda discussão e votação desse projeto, que vai beneficiar o Colégio Vespasiano, que é uma das maiores escolas de Castro, né? Na verdade, ele perde para o Socavão em questão de número de alunos, né? Mas que é importante para a escola está em dia, né? Então, a escola anseia por terminar essa gestão da direção e deixar todo o equipamento organizado. É isso, senhor presidente.
Continue em segunda discussão o projeto de lei 47/2017. Está encerrada a discussão. Coloque em votação. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria a ser deliberada na hora do dia, deixo agora livre uso da palavra por 5 minutos a cada vereador que quiser se manifestar, observando os seus artigos 87, parágrafo único, e 101 e 102, e seus parágrafos do regimento interno desta casa. Está aberto o uso da palavra.
Peço a palavra, senhor presidente.
Entendido.
Então, eu só queria compartilhar com os vereadores e com o público que está nos ouvindo que ontem, com muita alegria, eu assisti o Jornal Nacional e vi grupo de artistas, pessoas da sociedade civil, enfim, entregando, né, as assinaturas referentes ao nosso manifesto contra o que estão fazendo com a Amazônia, né, o movimento Todos pela Amazônia. Eu assinei aquele manifesto e hoje, quando eu abri meu e-mail, recebi um e-mail do Greenpeace falando, né, que a minha assinatura foi entregue lá também. E assim, e no e-mail eles colocaram assim que continua. Na verdade, foi entregue inicialmente mais de 1,5 milhão de assinaturas em Brasília, mas o movimento continua. Então, hoje ainda vou fazer um post no Face sobre isso e vou marcar os vereadores para que os vereadores também possam estar nos seus Faces colocando esse movimento Todos pela Amazônia para que o quanto mais a gente puder coletar assinaturas diante de tudo que está acontecendo no país, né, dessa roubalheira, essa vergonha deslavada que nós estamos vivendo. O que faltava, a cereja do bolo, era ainda acabar com a Amazônia. Então, eu penso que a sociedade precisa se mobilizar, nós precisamos começar a dizer não às coisas que estão acontecendo no país. Né? Então, é um movimento sério, é um movimento que foi iniciado não só pelo Greenpeace, mas por outras entidades e ONGs, enfim. Então, eu queria pedir que depois os vereadores também compartilhassem lá nos seus Faces e também quem não assinou ainda, que assinasse. E vamos fazer uma divulgação, vamos fazer com que a gente consiga mais assinaturas, né? Porque o movimento continua ainda. Então, eu fiquei bem satisfeita quando eu assisti ontem a matéria e hoje, quando eu vi o e-mail ressaltando a importância de a gente estar participando e dizendo, né, dando a notícia, que confirmando que a minha assinatura está lá, né? Então era isso, senhor presidente. Eu só queria fazer essa compartilhar e pedir que vocês, aqueles que também são contrários, né, eu acredito que não tem nenhum vereador aqui que seja favorável a uma barbaridade dessas, então que a gente faça a nossa parte como mobilizador de opinião. Nós representamos o povo castrense, né? E todos nós temos lá várias pessoas que acompanham o nosso Face, enfim. E as pessoas que estão nos ouvindo, que se interessarem, né? Curtam lá, compartilhem nas suas páginas para que a gente consiga o maior número possível de assinaturas. É isso. Obrigado, senhor presidente.
Continua livres da palavra.
Peço palavras, senhor presidente. Eu gostei muito da sessão hoje. Fiquei surpreso do Vespasiano, na escola com tantos anos, né, não ter utilidade pública ainda. Né? Eu estava pensando aqui, a pessoa hoje, se a gente colocar um aluno, né, de segundo grau no cursinho e conseguir fazer com que ele termine um curso superior, né, totalmente gratuito, que coisa maravilhosa que pode ser, né, dentro da cidade da gente. Né? Esse é um sonho que a gente pode ir trabalhando em cima disso aqui, se Deus quiser, vai se realizar. Eu tenho certeza que vai acabar dando certo. Obrigado, presidente.
Continua livre, usa a palavra. Não havendo mais vereador querendo se manifestar, eu agradeço a presença e colaboração de todos nessa sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 20 de setembro, à hora regimental. Declaro encerrada a presente sessão.